Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Termómetro de hoje é com Diogo Lopes, jornalista da secção de Lifestyle do Observador. Diogo, muito bom dia, bem-vindo.
Ora viva, bom dia Nelson, bom dia a todos. Bom dia.
Olha, e vamos começar pelo quente. Vem aí um novo Coyote Bar, é isso?
É verdade, é verdade. Todos nós já nos questionávamos, mas porquê que não há um segundo Coyote Bar?
Finalmente
está aqui. Eu faço essa pergunta todos os dias.
Sim, sétimo Coyote
quem
Bar.
Nunca, quem nunca? Mas, claro. Mas é verdade, vai mesmo acontecer um segundo Coyote Ugly, o título original em inglês, e ficámos a saber que esta sequela estaria a caminho, precisamente à conta de Tyra Banks, que fazia parte do elenco original. Foi no programa da Kelly Clarkson Show que a modelo revelou a novidade, que, ao que tudo indica, ainda está numa fase assim muito inicial. Bem que se vestiu o papel de Zoe neste filme que se passa numa Nova York assim maroto-romântica dos anos 2000, e esclareceu que ainda não se sabe muito bem se pode passar por um filme ou por uma série.
Eu por acaso sabia que a Tyra Banks tinha entrado neste filme. Não sei é como
eu
é
não,
que...
Eu não
sabias.
Eu não fazia a mínima
não
ideia.
Não, mas agora vou rever.
Pá,
com mais atenção.
Cultura pop. Mas não sei é como é que ela foi lá parar. Como é que foi o casting da Tyra Banks?
Então, é uma história engraçada. Parece que nas audições para o filme, Tyra teria de cantar e dançar toda uma canção escolhida por ela. Neste caso foi a Kiss do Príncipe. E explicar e dançar à frente de uma grande plateia dos membros da produção e do realizador e tudo mais. A verdade é que ela estava muito nervosa com tudo isso e limitou-se a carregar num play e dançar assim meio à maluca. Ela diz que estranhou estar a dançar durante tanto tempo e só parou mesmo quando a música acabou, e toda a gente desatou a rir. Depois explicaram-lhe que não a quiseram interromper porque ela parecia estar tão concentrada que deixaram-na seguir. A verdade é que isso acabou por lhe render o papel. Depois também fiquei surpreendido de perceber que este filme foi um autêntico fenómeno de bilheteiras. Arrecadou nos primeiros fins de semana nos Estados Unidos 113 milhões de dólares em lucros. Por isso vamos ver, havendo um segundo, será que consegue números deste género?
Sim, sabes que o romântico ao maroto rende muito.
É por causa da dança. É por causa da dança.
Exatamente. Olha, as coreografias.
Vamos ao morno de hoje. Aqui uma personagem que eu confesso. Eu sigo a Sarah Silverman no Instagram. O que é que nos falas da Sarah Silverman hoje?
É verdade, olha. Trago a Sarah Silverman porque se costuma dizer que o amor está onde menos se espera, e parece que a relação dela é a prova viva disso mesmo. Esta quinta-feira, no programa de Ellen DeGeneres, a atriz e comediante revelou que tem um namorado e que os dois se conheceram a matar nazis nas noites de quarentena.
Muito comum, é muito comum. As pessoas, de facto. Sim, eu já conheci muita gente nessas circunstâncias. É um bocadinho estranho esta história. Para já, a Ellen ainda tem um programa, isso é a primeira
vez. É verdade,
coisa
isso foi, também, isso foi okay, a segunda
por acaso,
coisa que
agora
me surpreendeu. Fico,
exatamente. Acho que recomeçou há pouco tempo. Queres explicar um bocadinho melhor o que é que se passa aqui, se faz favor?
Claro que sim, com todo o gosto. Então, parece que logo no início do período de confinamento, em Nova Iorque, a atriz decidiu que ia aproveitar o tempo livre para voltar a jogar videojogos. Parece que depois, à conta disso, acabou por ficar viciada no famoso jogo de guerra Call of Duty World War II, daí a morte dos nazis, não é? E parece que depois um rapaz que conhecera através de amigos em comum soube disso, propôs que jogassem juntos através da internet todas as noites, e assim foi. Parece que entre tiros e granadas os sentimentos foram florescendo e atualmente o casal já mora junto no apartamento de Silverman em New York. Pode ser que isto seja assim os próximos encontros, do modelo de encontro do século XXI.
Como diria o Nelson, é mais um formato romântico maroto.
Exatamente, de certa forma, exatamente.
Sim,
exatamente.
Por falar nisso, Sarah Silverman despiu-se há dias, uma campanha com muitos famosos a apelar ao voto nos Estados Unidos. É preciso nudez para apelar ao voto nos Estados Unidos.
Desculpas.
E ela contribuiu.
E matar nazis também.
Exatamente.
Olha, vamos ao frio de
se
hoje.
Matar nazis todo nu, então isso acho que é o ideal.
Bingo.
Eles entregam logo a eleição. Sim, toma, sim. Ganhaste.
Britney Spears, no frio de hoje, porquê?
É verdade.
Rapou o cabelo.
Vida de... Ainda não. Quer dizer, talvez até pode ter rapado. O problema é que ninguém sabe nada dela. Porque a sua vida continua muito complicada. Parece que agora o último desenvolvimento foi a advogada da cantora, que comparou o seu atual estado mental com o de uma pessoa em coma. A advogada Sam Ingham explicou em tribunal, numa das várias audiências, a propósito do caso da luta pela sua conservatorship, que foi perceber um bocadinho o que era, e é um processo judicial que nomeia uma espécie de tutor para gerir as finanças e o dia-a-dia de alguém que é considerado inapto de alguma forma.
Mas essa não. A comparação feita pela advogada não é propriamente muito simpática, não é? Em contexto é que ela usou.
Então, a comparação foi utilizada para justificar a ausência de Britney nesta fase de julgamento, ou seja, ela não irá prestar declarações em tribunal, e parece que, de acordo com a TMZ, Ingham diz que ela não está nem sequer capaz de assinar uma declaração que explicasse a sua versão dos factos. Com isto tudo, fica ainda mais nebuloso não só o futuro da cantora, como o seu presente e o porquê de estar neste estado de alienação. Há uns tempos surgiu o movimento Free Britney, que chegámos a falar aqui na altura, que pretendia proteger a cantora de algumas figuras assim, mais sombrias, sendo o seu pai uma delas, que supostamente estão a tentar tomar conta de todo o seu património e até mesmo da vida pessoal da cantora. O movimento alegadamente orgânico foi criado por fãs que querem mostrar o seu apoio na luta legal pela sua autonomia e pelo andar da carruagem, como se costuma dizer. Parece que ainda há muita luta para fazer pela frente.
Diogo, eu fiquei aqui um pouco... Eu não ouvi nada que estavas a dizer, porque eu estava concentrado nisto. Desculpa.
Eu estive para não pôr esta música precisamente porque eu imaginei que fosse causar este efeito.
Epá, causou, fiquei
arriscado.
Eu próprio fiquei alienado. Não ouvi nada que tu disseste. Fiquei nisto.
Também
só.
Sentes que ainda não és uma rapariga?
Sim. Eu, se tivesse umas finanças saudáveis, já teriam tentado controlá-las, mas não é o caso. Olha, Britney Spears, então, no fecho deste termómetro, hoje com o jornalista de lifestyle do Observador, Diogo Lopes. Obrigado. Falamos daqui a pouco, não é? Terás sugestões?
É verdade. Para o fim de semana, exatamente, no Lado Bom da Vida.
Lado Bom da Vida também com o Diogo Lopes. Já daqui a pouco. Até já, Diogo.
Até já.